Pronto, podemos, temos mais dois senhores, pronto, já temos quórum, podemos então retomar os trabalhos. No ponto 5 temos aprovação da ata da reunião anterior. Pergunto se há alguma consideração a tecer relativamente à ata. Não? Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade a ata da reunião de 20 de janeiro. Nas comunicações não há informação sobre projetos de lei e de resolução, temos aqui apenas alguns pedidos de audiências da Missão Escola Pública, com o objetivo de apresentar os resultados do inquérito dirigido a diretores escolares, promovido no âmbito do balanço do primeiro período letivo. Pergunto se em reunião da comissão ou por deputado piloto. Qual é a opinião dos grupos parlamentares? Senhora deputada Inês Barroso, faça o favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. A Missão Escola Pública já foi ouvida também em sede de deputado piloto no dia 25 de setembro do ano transato, por isso eu creio que o critério que utilizámos é o mais correto e, como tal, sugerimos que possa ser em co-deputado piloto. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigada. Alguma questão? Os outros grupos parlamentares estão de acordo? Sim?
Sim, concordamos. Senhora deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sim, concordamos com o deputado piloto.
Muito bem, está então decidido, fica em reunião por deputado piloto, portanto será concedida a audição por deputado piloto. Depois do movimento associativo estudantil, visando o corrente processo de revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior. Em reunião da comissão ou por deputado piloto, é a mesma questão. Qual é o entendimento dos grupos parlamentares? Deputada Inês Barroso, faça favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu creio que relativamente a este pedido tem que ser definido um critério, visto que o grupo de trabalho já, para as audições, já recebeu uma série de entidades e, portanto, este pedido já está extemporâneo relativamente a todas as audições, creio eu. Mas pode? Pronto. Se não, pronto, no fundo é mais uma questão de critério do que outra coisa.
Então, o que é que vamos fazer às 40 entidades?
A questão que se coloca é o que vamos. Segundo me informa a nossa a deputada Ana Gabriela Cavilhas, que integra o grupo de trabalho, diz que ainda há muitos pedidos de entidades. Não? Eu vou passar a palavra, que é melhor do que...
Só para, ou seja, vou contextualizar naquilo que aconteceu hoje com a PESP, certo? O que aconteceu? Vamos fazer um histórico, isto é para se definir de facto um critério. Portanto, nós começámos a alargar o leque. Primeiro, o grupo fez um pedido, foi solicitado pelo próprio grupo. De seguida, alargámos, entendeu-se chamar o CISP, depois entendeu-se chamar o CNE. A questão que aqui se coloca... É, portanto, agora a PESP solicitou, o Movimento Associativo Estudantil solicitou, entretanto, as 40 entidades que ouvimos em sede do grupo de trabalho, se durante a próxima semana se começarem a dirigir à Comissão de Educação e estarem a solicitar e fazerem um conjunto de pedidos, qual é que vai ser a nossa resposta? No fundo, é só antecipar, porque assim, nós teríamos tido o respaldo da Comissão face às críticas que ouvimos anteriormente e, portanto, poderão ser críticas agora suscitadas pelos sindicatos, pelo Movimento Associativo Estudantil, pelo Conselho Nacional Tecnológico. Portanto, temos um conjunto de autoridades, todas aquelas que ouvimos em sede do grupo de trabalho. Uma coisa era, se o critério tivéssemos aplicado, era a entidade que procurou a Comissão, portanto, para um novo pedido de audiência. Portanto, isto não é nada contra aquilo que é um pedido do Movimento Associativo Estudantil, eu só estou a alertar para a definição de um critério, porque durante as próximas semanas teremos um conjunto, certamente, quando as várias entidades se começarem a perceber que há de novo uma auscultação, todas elas vão querer ser ouvidas, é só isso para nos anteciparmos enquanto comissão para termos uma resposta. Senão vamos ter aqui alguns conflitos, certamente.
Sim, só relativamente a essa questão, dizer que o grupo de trabalho foi na anterior legislatura, não é? Neste momento há novas iniciativas em cima da mesa. Portanto, é legítimo que as pessoas, as entidades, as associações, as instituições possam pretender ser ouvidas. Nós temos de nos pronunciar sobre os pedidos que nos chegam. Se nos chegarem mais, teremos de ponderar perante o pedido que nos vai chegando. Não podemos, creio eu, simplesmente responder que já foram ouvidos na anterior legislatura e neste momento não aceder ao pedido. Eu acho que teremos de aceder ao pedido, teremos é de definir em que formato. Parece-me que é isto que será mais correto, não é? Mas deixo à vossa consideração. Sr. Deputado Aida Carvalho.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu só dar nota que em relação à entidade que acabámos de ouvir, e de facto eu fui consultar o histórico dos e-mails e eles tinham, solicitaram em novembro, a 20 de novembro. Portanto, talvez aqui estamos numa situação um bocadinho diferente, não é? Estes acabaram de enviar o pedido agora, quase no término para recebermos os contributos, enquanto que a entidade anterior efetivamente enviou em tempo útil. Novembro.
Eu creio que foi há pouco tempo, a PESP foi há pouco tempo. Mas bom, o que é certo é que, enquanto o processo está a decorrer, se as pessoas se disponibilizam para vir trazer contributos, eu acho que é a nossa obrigação recebê-los de alguma maneira. Temos de definir é a modalidade, se é em reunião da comissão ou por deputado piloto. Sim, Sra. Deputada Ana Gabriela Cabrinho.
Nós não nos vamos opor, naturalmente, que, neste caso, o movimento associativo estudantil possa ser ouvido. No fundo, isto é quase um alerta para a própria metodologia para anteciparmos este tipo de questões. Agora, se estamos na lógica da igualdade e dignidade entre instituições, não vamos agora ter um critério diferente em sede da avaliação do RGS, se ouvimos todas as entidades no âmbito da Comissão até agora, pelo menos as quatro, nesta fase, então que seja nesse exato, se é para o âmbito do RGS, que seja aqui também a sede de comissão.
Muito bem. A senhora deputada Aida Carvalho?
Efetivamente, nada a opor.
Muito bem. Chega também, Iniciativa Liberal. Então, pergunto se podia ser agendada esta audiência para o dia 3 de fevereiro. Estão de acordo? Porque viria em tempo útil, seria, se eles tivessem disponibilidade, contactaríamos o movimento associativo estudantil para ver a disponibilidade deles virem logo no dia 3 de fevereiro. Pode ser? Muito bem. Relativamente à Constituição... Sim, senhora deputada Inês Barroso.
Temos estado aqui a refletir sobre este pedido. E na sequência do que a minha vice-presidente, vice-coordenadora, a senhora deputada Ana Gabriela, referiu, e permita que faça esta consideração. Portanto, já ouviram quatro entidades agora, mas anteriormente, na anterior legislatura ou não, foram ouvidas 40 entidades. Todas elas enviaram contributos escritos. Agora que estamos na fase final, se todos pedirem, vamos ouvir novamente as 40 entidades, se já todas enviaram contributos escritos, o que eventualmente poderíamos aqui uniformizar e pedir, se houver contributos que queiram dar, para complementar a informação, que nos façam chegar, mas abrindo a possibilidade a todos, pronto, que nos façam chegar, quem fizer o pedido, que nos faça chegar essa informação. Agora, se estivermos sucessivamente a ter mais pedidos, quando é que terminamos de ouvir pela segunda vez as 40 entidades?
Nós temos o calendário também das iniciativas, não é? E vamos prosseguindo os nossos trabalhos. Penso que enquanto os pedidos chegarem em tempo útil, antes de finalizarmos todos os procedimentos, não é? Com estas iniciativas legislativas, penso que todos os contributos podem ser colhidos e podem ser positivos. A partir do momento em que estejam encerrados os procedimentos, penso que aí já não fará sentido. Mas neste momento nós temos pedidos que nos estão a chegar ou terem sido ouvidos na anterior legislatura. É verdade que foram, alguns optam por enviar contributos escritos, outros optam por enviar pedidos de audiência. É um pouco, enfim, um critério que cada entidade ou cada instituição pondera e decide, mas da nossa parte, se eles estão a disponibilizar-se para nos trazer contributos, acho que devemos estar disponíveis para os acolher, não é? Portanto, eu acho que aqui o critério é este. Eles estão disponíveis para, mostraram disponibilidade para vir cá a trazer contributos, para serem ouvidos neste âmbito. O processo ainda está a correr, as iniciativas legislativas são, de facto, não são as mesmas da anterior legislatura, porque caíram, são novas iniciativas, e, portanto, acho que faz sentido nós ouvirmos todos aqueles que for já depois de encerrado o processo. Aí, naturalmente, não é? Poderemos agendar as audiências, mas para outros momentos e sobre outros temas que pareçam oportunos e sobre os quais eles queiram também partilhar connosco alguma coisa. Mas parece-me que sobre o RGIES, enquanto estiver o processo a correr, fazia sentido ouvirmos. Sim, Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Tal como já referimos, o Grupo Parlamentar não obstaculiza nem tem nada a opor relativamente a ouvirmos ou não ouvirmos. É mais em relação à metodologia que vamos adotar em termos da Comissão. Portanto, se a Comissão é soberana, se entender que deve ser este e concordando com a proposta que a Sra. Presidente faz, nada contra. Muito obrigada.
Obrigada. E assim, a votação na especialidade está agendada, ou está prevista, para 24 de fevereiro. Portanto, eu penso que todos os contributos que nos cheguem até 24 de fevereiro, não é, podem ser considerados. A partir desse momento é extemporâneo, uma vez que, não é, já estamos com o processo aí encerrado. Estaria apontado para 24 de fevereiro, a votação na especialidade. Pois. Exatamente, antes disso, portanto, nós teremos de encerrar ainda antes disso, não é? Exatamente. Portanto, aceitaríamos os pedidos que nos chegassem em tempo oportuno para poderem ser ouvidos até o encerramento dos processos. A partir daí, não há tempo útil para depois procedermos à audiência antes do não é? Antes do encerramento destes procedimentos. De acordo?
Sim,
Sra. Deputada Aida Carvalho.
Considerando que nós podemos receber contributos até o dia 6 de fevereiro, parece-nos que essa é a data limite para que possamos receber entidades.
Muito bem, então poderíamos propor aqui ao Movimento Associativo Estudantil que fosse ouvido no dia 3, não podendo no dia 3, que nos fizesse chegar o contributo por escrito. Estão de acordo? Já mandou, mas se quiserem acrescentar mais alguma coisa... Não é? Sim, Sr. Deputado José de Carvalho.
Sr. Presidente, se me permite, portanto, nada a opor em relação a ouvir, portanto, o movimento associativo estudantil em comissão. Agora nós olhamos para aquilo que é a pré-agenda do dia 3 de fevereiro e já temos uma a confirmar ainda a audição aos peticionários, aliás, já há duas audições a peticionários. Se vamos ouvir também mais aqui o movimento associativo estudantil, convém termos aqui algum cuidado em termos de agenda para não estarmos a sobrecarregar em demasia o dia 3 de fevereiro. É só essa nota que eu aqui gostava de deixar e alertar, uma vez que ainda está tudo em confirmação, não é? Portanto, tanto os peticionários...
Sim, estaria pendente. Nós temos já dois aqui previstas duas audições de peticionários que têm grelhas de 40 minutos cada uma, portanto, não seria ainda excessivo. Poderíamos integrar mais este, eventualmente, pois também não seria uma coisa infinda, não é? Mas creio que este ainda seria comportado aí. Poderemos auscultar da disponibilidade para virem no dia 3. Se não vierem no dia 3, dizer que depois será extemporâneo, os contributos podem chegar até ao dia 6, se pretendem acrescentar mais alguma coisa relativamente ao contributo escrito que enviaram, que nos façam chegar até ao dia 6, não é? Estão de acordo? Sim? Muito obrigada.
Sra. Presidente, desculpe,
faça.
Peço desculpa por só dizer agora, mas tem a ver também com a disponibilidade do nosso deputado Maurício Marques, que vai intervir no ponto 8. Seria possível, se os grupos parlamentares não virem inconveniente, antecipar para já o ponto 8 e depois regressarmos à ordem do dia.
Ora bem, eu coloco à consideração de todos os grupos parlamentares, não é inconveniente, está cá toda a gente que vai intervir no ponto 8, sim? Então, vamos passar para o ponto 8 da nossa ordem do dia, discussão e votação na especialidade do projeto de lei número 83/17/1 do PS, clarifica o regime especial de titularidade de instituições de ensino superior por entidades públicas, resultante do processo de revisão do regime jurídico das assembleias distritais. Senhor deputado Maurício Marques, seja bem-vindo à nossa comissão.
Muito obrigado. Dava-lhe então a palavra. Muito obrigado, senhora presidente. Sim. Muito obrigado, senhora presidente. Agradeço-lhe imenso ter-me permitido usar da palavra nesta comissão de educação. Agradecer também a antecipação da discussão do ponto. E não venho propriamente falar de educação, sendo nesta que estou na Comissão de Educação, tendo sido já docente, não venho falar de educação, venho falar de uma questão jurídica. Ora, o Instituto Superior Miguel Torga fez recentemente, no passado ano de 2025, 89 anos. Curiosamente, foi no ano de 1989 que eu entrei em contacto pela primeira vez com este Instituto. E este Instituto tem uma ação muito relevante para Coimbra e para o ensino superior social, porquanto até foi a segunda escola do país a ter uma licenciatura em serviço social. Este instituto tem passado por vicissitudes diversas, mas teve sempre um papel fundamental na educação de ciências ligadas, ciências ligadas à saúde também, e teve um patrono que é também muito relevante e que teve uma ação predominante em Coimbra, foi o professor Vicente, foi ele o inspirador da criação deste Instituto. Este Instituto, ao longo dos anos, tem desempenhado um papel muito importante em ciências de educação que não existiam à época. Hoje, obviamente, há outras instituições superiores de ensino que ministram estas áreas. Mas, dizia eu que não falava de educação, falava de uma questão jurídica, porquanto, e eu convivi dos anos, no final dos anos do século passado e do milénio passado, até também nas funções que nessa altura exercia. Já nessa altura, este Instituto tinha uma circunstância que era única. E é a questão de ser única ainda hoje que trouxe aqui este projeto de lei do Partido Socialista que o PSD, o grupo parlamentar do PSD, acompanha. Porquanto, as comunidades intermunicipais que não podem ter ensino superior, está-lhe vedada, esta comunidade intermunicipal de Coimbra acabou por receber uma instituição que já existia, porquanto a lei da criação das comunidades intermunicipais observou tudo aquilo que era das assembleias distritais. Ora, há aqui uma incongruência. A comunidade intermunicipal de Coimbra recebe uma instituição de ensino superior, mas que a lei das comunidades intermunicipais não o permite. E, portanto, está criado aqui um imbróglio jurídico que, na verdade, este projeto de lei vem resolver. Porquanto, permite que a comunidade intermunicipal de Coimbra, a única comunidade intermunicipal do país, que tem uma instituição de ensino superior, não porque a tenha criado, não porque estivesse a violar a lei a criar uma instituição de superior, mas sim porque a herdou. E ora, e é essa herança que aqui, obviamente, este projeto de lei tende a regular, porquanto, a não existir, há uma lacuna na lei e que não permite, inclusivamente, que o seu proprietário, o dono desta instituição superior, a comunidade intermunicipal de Coimbra, possa exercer a plenitude dos seus direitos e dos seus deveres. Vamos falar também dos deveres. E o primeiro dever é pagar aos funcionários e docentes deste Instituto. E, por outro lado, também continuar a promover licenciaturas de grande gabarito que o Instituto Miguel Torga em Coimbra vem perseguindo. Por isso, mais uma vez, reitero aqui os meus agradecimentos e dizer que o parlamentar do PSD acompanha e felicita também até à apresentação deste diploma. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Maurício Marques. Dizer que já foi aprovado na generalidade, neste momento estamos na discussão e votação na especialidade, Eu deveria ter dado a palavra primeiro ao grupo proponente, que era o PS, mas dada a pressa do Sr. Deputado Maurício Marques, eu apressei-me a dar-lhe a palavra também, peço desculpa. E dava então agora a palavra à Sra. Deputada Rosa Isabel Cruz, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, não tem importância nenhuma, é sempre um gosto ouvir o Sr. Deputado Maurício Marques, cumprimento, assim como a todos os senhores deputados, meu conterrâneo, e foi um gosto ouvi-lo e subscrever as palavras todas que aqui acabou de dizer. Naturalmente, o Partido Socialista apresentou este projeto de lei para darmos a resposta necessária a um problema que era jurídico, tal e qual como disse o Sr. Deputado Maurício Marques, concreto, excepcional, não há outra circunstância igual a esta no país. Portanto, este projeto de lei não pretende nada mais a não ser resolver exatamente esta questão jurídica. Não vai criar novas competências, não vai alterar regimes de ensino superior, vai só permitir que a entidade que herdou, que foi obrigada a receber o Instituto Superior Miguel Torga, para que possa cumprir tal e qual com responsabilidade tudo aquilo que lhe foi incumbido. O Miguel Torga, já disse aqui o Sr. Deputado Maurício Marques, e com razão, tivemos no sábado, no seu aniversário, e pudemos constatar que esta escola continua com o seu histórico e continua com o seu mérito, e com os seus alunos, com o seu corpo de docentes e dirigentes, a merecer que isto seja reconhecido e a merecer que isto seja aprovado, para salvaguardar a missão que eles tanto desempenham para garantir a sua segurança jurídica, para assegurar esta continuidade pedagógica e honrar a missão que este Instituto faz ao longo destes 89 anos, com mérito reconhecido e que sempre cumpriu o papel para o qual foi criado. Não vale a pena estar aqui a repetir aquilo que já foi dito, também subscrevemos, agradecemos que subscrevam e que acompanham este projeto de lei, a bem da região, a bem do Distrito e a bem de todos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais alguém quer participar na discussão? Não? Então passamos à votação. Nós já a votação na especialidade. Eu pergunto se pretendem uma votação global ou artigo a artigo. Global? Está todos de acordo? Então, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Deputado Maurício Marques. E vamos então retomar a nossa ordem do dia no ponto 6.3. Temos a constituição do júri do Prémio António Barbosa de Melo de Estudos Parlamentares. Sabemos que é integrado por dois elementos da primeira comissão e dois da oitava. A primeira comissão indicou um elemento do PSD e um elemento do PS. A oitava caberia indicar um elemento do Chega e um elemento da Iniciativa Liberal. O Chega propôs o Sr. Deputado José de Carvalho e a Iniciativa Liberal a Sra. Deputada Angélica da Teresa. Portanto, ficará assim constituído o júri deste prémio. Relativamente ao ponto 6.4, há aqui um pedido de parecer do PAR relativamente ao pedido da Associação All for Integrity, que pede que a AR acolha a cerimónia final da 5ª edição do programa Rede Escolas, com data prevista para 3 de junho. Concordam que demos um parecer positivo sobre a realização desta iniciativa na Assembleia da República? Alguma objeção? Não? Então daremos parecer positivo da Comissão. Relativamente aos relatórios de audições e audiências, temos o relatório da audição conjunta da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas e da Associação Nacional de Dirigentes Escolares pelo Grupo de Trabalho sobre a revisão do Estatuto da Carreira Docente sobre essa matéria. Pergunto se há alguma consideração a tecer. Não havendo, podemos dá-lo como aprovado? Sim? Muito bem, foi aprovado por unanimidade. Também o relatório da audição conjunta do Conselho de Escolas e da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo pelo Grupo de Trabalho sobre a Revisão do Estatuto da Carreira Docente. Podemos também dar como aprovado? Nenhuma objeção? foi também aprovado por unanimidade. O relatório da Aliança para a Deficiência Visual, ou da audiência da Aliança para a Deficiência Visual, para apresentar um documento elaborado pelo Grupo de Trabalho da Educação sobre os constrangimentos e preocupações relacionados com a educação de crianças e jovens com cegueira e baixa visão em Portugal. Alguma consideração sobre o relatório? Não? Podemos dá-lo como aprovado? Sim, também aprovado por unanimidade. No ponto 7, temos a discussão e votação do parecer sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2026, o momento da independência europeia. A senhora deputada relatora é a senhora deputada Ana Gabriela Cabilhas, a quem eu dou desde já a palavra para apresentar o parecer. Faça favor, senhora.
Muito obrigada, senhora Presidente. De forma muito sucinta, este relatório sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2026 está dividido em 5 partes. Naturalmente, a primeira parte, uma nota introdutória. Na segunda parte, o que foi feito foi um decalque da comunicação que foi feita pela Comissão, naturalmente nas áreas onde há conexão material com esta Comissão. Na parte 3, foram destacados o anexo 1 e o anexo 3, porque são os únicos no qual há ligação com esta Comissão, na matéria daquilo que é desejável para o escrutínio parlamentar, e para além das iniciativas que foram identificadas, acabei também por incluir uma parte interpretativa, mas daquilo que poderá ser o escrutínio parlamentar, ou seja, da ligação às diferentes áreas. E, portanto, das novas iniciativas são destacadas em diferentes áreas, na competitividade e inovação, na parte da investigação e inovação e depois relativamente ao pacote de educação. Obviamente que as conclusões vertem precisamente este conteúdo das iniciativas e a sua ligação às áreas de política educativa e de política de ciência e inovação desta Comissão. Muito obrigada. Naturalmente que estou disponível para esclarecer qualquer dúvida que possa surgir aos senhores deputados.
Muito bem, muito obrigada, senhora deputada. Pergunto se alguém quer colocar alguma questão. Não? Sendo assim, passamos à votação. Eu pergunto quem vota contra, quem se abstém. Foi aprovado por unanimidade e agradecemos à senhora deputada Ana Gabriela Cabilhas a elaboração do parecer. Muito obrigada. Passamos então ao ponto 9, apreciação e votação da admissibilidade da petição 85/17, perdão, por melhores condições de trabalho dos professores da educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico. Baixou à Comissão em 29 de dezembro de 2025, reúne 15.322 assinaturas a ser admitida, será o relator caberá ao PSD. Portanto, sobre a admissibilidade da petição, alguma consideração? Não? Portanto, podemos dá-la então como admitida, foi aprovada e o PSD quer já indicar relator, Sra. Deputada Inês Barroso, faça o favor.
Sim, Sra. Presidente, muito obrigada. Será a Sra. Deputada Manuela Carvalho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. No ponto 10, apreciação e votação da admissibilidade da petição número 86/17, Bolsas de Estudo para Famílias Portuguesas, que baixou à Comissão em 6 de janeiro e reúne 56 assinaturas. Pergunto se há alguma questão a considerar relativamente à admissibilidade da petição. Não havendo, pergunto se o grupo... Não. Será?
É, porque tem menos de 100, não é obrigatório.
Ah, exatamente. Pois, tendo menos de 100 subscritores, não é necessário indicar relator, a menos que a Comissão decida deliberar de uma outra forma. Portanto, está admitida. Discussão, o ponto 11, discussão e votação do relatório final da petição número 67/17, contra a proposta de um calendário escolar diferenciado, a favor de um calendário que respeite todos. Esta petição foi admitida em 2 de dezembro, reuniu 8.326 assinaturas, O deputado relator é a senhora deputada Ana Silveira e foram recebidos alguns contributos, nomeadamente o senhor ministro da Educação, Ciência e Inovação e do CNEC, que podem ser consultados nos links da ordem do dia. Dava então a palavra à senhora deputada Ana Silveira para a apresentação do relatório. Faça a favor, senhora.
Obrigada, senhora Presidente. Senhoras e senhores deputados, ainda não tinha cumprimentado, senhores assessores. Esta petição, subscrita com mais de 8.300 cidadãos, deu entrada na Assembleia da República, de facto, em outubro de 2025, e foi apreciada nesta comissão. Contesta o atual calendário escolar da educação pré-escolar e primeiro ciclo, defendendo que estes níveis de ensino devem terminar o ano letivo ao mesmo tempo que os restantes ciclos. Os peticionários argumentam que Portugal está entre os países europeus com maior carga horária escolar para as crianças mais novas, existindo um desequilíbrio estrutural. Os primeiros ciclos concentram mais horas letivas do que os ciclos seguintes, contrariando tendências internacionais e princípios do desenvolvimento infantil. Sustentam que mais tempo na escola não significa melhor aprendizagem, alertando para impactos negativos no bem-estar das crianças, das famílias, dos profissionais da educação. Defendem ainda que a escola tem sido usada para suprir falhas das políticas sociais e laborais, o que não deve justificar jornadas escolares excessivas. Como já afirmou a senhora Presidente, foram, em apreciação da petição, foram recebidos os pareceres da CNE, que reconhece que, embora a duração do ano letivo do primeiro ciclo esteja em linha com alguns países, Portugal concentra demasiadas horas nos primeiros anos de escolaridade, contrariando a prática da OCDE. Mas sublinha também que a autonomia das escolas deve servir para diversificar atividades e não para aumentar a carga curricular. O Ministério da Educação esclarece que o calendário plurianual em vigor visa garantir a previsibilidade às escolas e às famílias. Após a audição dos peticionários e a análise dos contributos, a Comissão concluiu que deveríamos enviar e remeter a petição para plenário, dar conhecimento aos grupos parlamentares, ao Governo, aos peticionários, este relatório, abrindo a possibilidade de uma eventual iniciativa legislativa. Não me irei manifestar, por isso agradeço desde já. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Pergunto se alguém quer dizer alguma coisa, dizer alguma consideração sobre o relatório. Não havendo inscrições, vamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Agradeço à senhora deputada Ana Silveira a elaboração do relatório. Passando agora ao ponto 12. Tem a ver com a fixação da redação final referente a uma série de projetos de resolução sobre a justiça e a equidade na carreira docente, que me dispensarão de estar a ler, porque são muitos. Receberam o texto, a proposta de redação final. Alguma consideração? A senhora deputada Aida Carvalho pediu a palavra. Faça a favor.
Obrigada, senhora Presidente. Em relação a este ponto, no dia 8 de janeiro, em resposta à solicitação da Comissão para pronunciarmos sobre o texto final destes projetos, o PS propôs o seguinte título. Recomenda ao Governo a correção das ultrapassagens na progressão da carreira docente e reconhecimento do tempo de serviço efetivo prestado no ensino não superior e no ensino superior, por refletir com maior rigor o alcance global da resolução e clarificar que o reconhecimento do tempo de serviço efetivo abrange ambas as dimensões. Contudo, na versão agora apresentada, o título continua a não refletir estas duas dimensões, revelando-se por isso incompleto. Ao limitar-se, recomendo ao Governo a correção das ultrapassagens na progressão da carreira docente e o reconhecimento do tempo de serviço efetivo prestado no ensino, omissão que compromete a clareza e a precisão do objeto da iniciativa.
Obrigada, senhora deputada. Portanto, ainda estamos em tempo útil se os grupos parlamentares entenderem que faz sentido integrar esta, adicionar este elemento que a senhora deputada Aida Carvalho sugeriu e que o grupo parlamentar do PS sugeriu na altura. Alguma objeção da parte do PSD? A senhora deputada Ana Gabriela Cabilha estava a concordar com essa especificação. Então eu pedia que a senhora deputada repetisse o título para vermos se fica. Recomenda ao Governo a correção das ultrapassagens na progressão da carreira docente e o reconhecimento do tempo de serviço efetivo prestado no ensino superior e não superior?
Não superior e no ensino superior.
No ensino não superior. Superior
e no ensino superior.
E no ensino superior. Senhoras e senhores deputados, pergunto se estão confortáveis com esta questão. Quando foram apresentadas as iniciativas, muitas delas tinham mais a ver com o ensino não superior. Agora, esta questão aqui ficaria no título da iniciativa, que sejam... recomenda ao Governo a correção das ultrapassagens na progressão da carreira docente e o reconhecimento do tempo de serviço efetivo prestado no ensino não superior e no ensino superior. Sim? Sim, Sra. Deputada Ana Gabriela
Cabrita. É ficar exatamente na forma como foi enviado por e-mail, porque havia claramente a parte final que é atribuída ao ensino superior e não superior, e não a primeira parte do título, portanto, está separada até por uma vírgula. É para ser exatamente tal e qual como foi enviado por e-mail, por parte do Grupo Parlamentar do PSD.
Onde é que estava a vírgula, Sra. Deputada Aida Carvalho, na formulação que enviaram? É que eu aqui não tenho... Efetivamente, o que se pede aqui é que seja contabilizado o tempo de serviço prestado pelos docentes, seja no ensino superior, seja no não superior. Ah, muito bem. Sendo assim...
Também é por contabilidade da investigação, que nem é ensino superior nem não superior. Investigação nem é ensino superior nem não superior.
Estou aqui a colocar a questão da investigação, que não ficaria aqui integrada em nenhuma destas dimensões. Sim. Fica assim no ensino. Acrescentamos apenas ao que está aqui nesta versão final, portanto, prestado no ensino não superior e no ensino superior.
Exato.
Sim? Estão de acordo todos os grupos?
Sim, e se me permite, a dimensão da investigação acaba por estar incluída no ensino superior.
Por não ser instituição de ensino superior.
Pretendem refletir melhor sobre esta questão e aprovamos a redação final na próxima terça-feira? Não? Está aprovado assim, fica só ensino não superior e no ensino superior. Pronto. Acrescenta-se isto e está então assim. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada, foi fixada assim a redação final com este título agora aqui consensualizado entre os grupos parlamentares presentes. Mas nos faltava o ensino não superior e superior. Mas nós não recebemos assim. Sim, sim. Depois, no ponto 13, temos a fixação da redação final referente ao projeto de resolução 294 do PS. Recomendo ao Governo que proceda à revisão estruturada e abrangente da carreira da Inspeção-Geral da Educação e Ciência. Alguma consideração a tecer relativamente a esta resolução? Receberam a proposta de redação final? Não há nenhuma consideração a tecer? Portanto, mantém-se como foi enviada pela DAPLEN. Sim? Muito bem. Ponto 14. Fixação da redação final referente ao projeto de resolução 291 do PS. Recomenda ao Governo que valorize os assistentes operacionais e os assistentes técnicos, revendo o rácio nas escolas e definindo os conteúdos funcionais adequados. E o projeto de resolução 351 do PSD recomenda ao Governo a valorização das tarefas educativas dos assistentes técnicos e assistentes operacionais nas escolas. Também receberam a proposta de redação final. Pergunto se há alguma consideração a tecer relativamente a esta proposta. Também não? Então, damos como aprovada esta redação final, agora enviada. No ponto outros assuntos, foi pedido ou foram pedidos aos grupos parlamentares eventuais contributos para apresentar na Conferência de Presidentes das Comissões Parlamentares, se houverem alguma questão em termos logísticos, em termos de recursos, seja do que for, que entendam que afeta o funcionamento das comissões ou da nossa comissão em particular, agradeço que nos façam chegar para poder transmitir esses conteúdos depois na reunião de presidentes. Na próxima
Senhora
reunião.
Presidente, sim. Se me permite. Senhora
Carvalho, faça favor.
Muito obrigada. Só dar nota que, efetivamente, em toda a documentação tem-nos sido remetido com um período de antecedência mínima de 24 horas, o que leva a que depois os grupos de trabalho estejam no esforço adicional, dado o volume de trabalho. E o que nós solicitávamos era, de facto, era um rigoroso cumprimento dos prazos, sempre que possível. Muito obrigada.
Muito bem. Quer dizer, eu acho que muitas vezes também não é grave se uma ata não for aprovada exatamente na reunião seguinte, ou idealmente deve ser, mas se não for enviada com menos de 24 horas de antecedência, ou um relatório, ou o que seja, eventualmente deixamos para a reunião seguinte, porque 24 horas de facto parece-me que é o período mínimo razoável para a organização dos trabalhos, e concordo. Relativamente às próximas reuniões, dia 3 de fevereiro, às 15, teríamos então a audição de peticionários, duas audições que estão aqui já pré-agendadas, e o movimento estudantil, então, que o movimento associativo estudantil, que há pouco também referimos, vamos auscultar no sentido de saber se tem disponibilidade para vir nesse dia. Pergunto se há alguma questão nos outros assuntos que queiram suscitar. Não? Portanto, na próxima semana só temos reuniões de comissões. Não haverá reuniões de plenário. Também. Então, continuação de um bom dia. Até amanhã. Obrigada. Obrigada. Boa noite já.